A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, Volume 1. Estamos abordando a vida no plano espiritual, Programa 1, Módulo 4, Tema 1. Vamos dar continuidade hoje ao tema abordado, a desencarnação. Subitem: mecanismos da desencarnação. A transição do plano físico para o espiritual. Esta acontece, como foi dito, com o desligamento dos laços perispirituais e, quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. O processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e o gênero de morte. Então, meu caro ouvinte, esse processo comum a todos nós, o retorno à pátria de espírito, vai acontecer com esses desenlaces das conexões das células perispirituais com o corpo físico. E se o duplo etérico extinguiu-se totalmente, então teremos uma libertação favorável. Mas como se dá esse processo de perturbação no momento do desencarne, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito.
Esclarecendo o conceito.
Na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital: a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, que há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco, e despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas. Noutros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se fora horrível pesadelo. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, em sua segunda parte, o capítulo 1, item 6. Visão panorâmica e retrospectiva. Esta visão permite ao desencarnado reviver com detalhes os pensamentos marcantes que tivera e atos cometidos na existência que ora finda. O espírito se vê diante de tudo o que sonhou, arquitetou e realizou na vida que ora se esgota. Ideias insignificantes que tivera, os atos mínimos, desfilam, absolutamente precisos, revelados de roldão, como se existisse uma câmara ultra rápida instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que inopinadamente vai se desenrolando. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra Voltei, Psicografia de Francisco Xavier, capítulo 2, No Grande Desprendimento. Portanto, esse é um relato do espírito Frederic Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e, conhecido como Irmão Jacó, apresenta a sua experiência, mostrando que isso ocorre com todos ao desencarnar. Um filme que passa muito rápido, de coisas que nós nos ligamos de coração ou até coisas insignificantes, passando como uma velocidade gigantesca, acompanhando em poucos momentos toda a trajetória que tivemos de conexão com a nossa vida. Isso demonstra que nós construímos todos os registros do qual vamos viver as vibrações. Daí a oportunidade de ressignificar valores, trabalhar no bem, buscarmos pensamentos e ocupações positivas para saturar as nossas organizações psíquicas de recursos favoráveis para a saúde. O auxílio de trabalhadores espirituais. Tudo indica que o processo desencarnatório é operado por espíritos especializados, que em geral agem segundo uma sequência específica, obviamente com as naturais variações, conforme as condições apresentadas pelo desencarnante, as circunstâncias e o tipo de morte. No livro Voltei, psicografado por Francisco Xavier, o autor espiritual, o espírito Jacó, relata procedimentos utilizados por benfeitores em sua desencarnação, descrevendo sensações e percepções captadas durante os procedimentos. Jacó informa que há um processo sequencial, que no seu caso perdurou por mais de 30 horas seguidas, até o desligamento final. A sua desencarnação teve início com a paulatina perda da força física, associada a alterações no sistema respiratório, quando foi envolvido por emoções descontroladas e alguns sinais de aflição. Avançando-se desligamento perispiritual, sempre conduzido por benfeitores espirituais e a direção do venerável Bezerra de Menezes, o espírito percebe nitidamente o colapso do corpo físico em oposição à harmonia reinante nos órgãos do perispírito. Então é assim, meu caro ouvinte. A desencarnação é um processo de desligamento impactante, onde nós temos que nos desvincular, deixar para trás as sensações do corpo físico e admitir a verdadeira vida do mundo espiritual. Isso vai variar de cada um para outro de forma muito específica. Naquele instante, Jacó teve a impressão de que possuía dois corações, refere-se ao coração do corpo físico e o do perispírito, que lhe batiam no peito. O primeiro apresentava ritmo descompassado, na iminência de silenciar para sempre, e o outro revelava-se pulsante, vivo, equilibrado. Ocorrências similares produziam-se nos demais órgãos do seu organismo, revelando-lhe sempre a dualidade: desarmonia do corpo físico versus harmonia do perispírito. No momento final, quando se desfaz o último laço perispiritual, após 2 horas de operações magnéticas na cabeça, Irmão Jacó registra a sua última percepção: experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Então, é exatamente isso que acontece. enquanto estamos a caminho na condição de encarnados, é preciso construir mecanismos de libertação, de desapego, de consciência da vida de espírito, para que nesta hora não seja tão dolorosa a transição. Então todo esse impacto, toda essa percepção de dualidade do corpo físico e perispiritual tem duração de horas bem específica para cada um, em função do quanto nós estivemos vivendo enquanto encarnados, ou nos escravizando às sensações, ou nos libertando delas. Etapas da desencarnação. Como regra geral, as etapas desencarnatórias, operadas por benfeitores e trabalhadores especializados do plano espiritual, podem ser resumidas nas que se seguem. Desligamento perispiritual, na altura do abdômen, por meio de ação magnética na região para atingir o centro vegetativo do corpo, um dos centros de força do perispírito conectado às organizações físicas, sede das manifestações fisiológicas do encarnado, ou seja, relacionado à nossa alimentação. Esclarece Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo após o esfriamento do corpo. Depois, ação no centro emocional, situado no tórax, região da manifestação dos desejos e dos sentimentos. Então, um centro de força muito próximo ao coração. A operação magnética nesse local conduz à desregularidade dos batimentos e das funções cardíacas. Surgem, então, sentimentos de aflição, de angústia, de melancolia, conforme a evolução do desencarnante e o entendimento do processo. A pulsação também se revela mais fraca nessa fase. Então, quanto mais nós nos qualificarmos, quanto mais estudarmos, quanto melhor tomarmos consciência natural do processo da vida de espírito, menos impactantes serão esses processos, menor será a perturbação, maior será a lucidez, melhor o estado mental que vamos nos encontrar em saúde integral de espírito. Vamos continuar abordando o tema desencarnação da vida do plano espiritual já já no próximo bloco.
A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao processo da desencarnação, o desligamento do espírito, o desvínculo perispiritual com todas as células do corpo físico, no momento da grande transição de passagem de retorno à pátria de espírito, portanto a vida no mundo espiritual. Estamos abordando o item etapas da desencarnação. Já falamos sobre o desligamento perispiritual, que se estabelece no centro de força situado sobre o centro vegetativo, na altura do abdômen, na ação no centro emocional relacionado ao sentimento, portanto a qualidade dos nossos sentimentos, vão determinar esta libertação desse centro de força. E agora, dando continuidade, a atuação na região do cérebro, onde se encontra o centro mental, sede da recepção e transmissão dos impulsos e comandos do espírito. Martins Peralva, na obra citada, explica que o trabalho dos obreiros nesse local específico começa na fossa romboidal, assoalho do quarto ventrículo do cérebro, que é uma cavidade situada na face posterior das estruturas nervosas do encéfalo, denominadas bulbo e protuberância. A atuação na fossa romboidal provoca efeitos imediatos na respiração e no sistema vasomotor, conduzindo a pessoa ao estado de coma ou de inconsciência. Então, os espíritos vêm nos deixar bem claro que toda a organização física, a estrutura do corpo material, representa-se um estado do nível de matéria da qual o espírito está vinculado, e que a matéria independe do espírito. Portanto, o cérebro, meu caro ouvinte, apesar da sua grande complexidade, toda a sua estrutura de condição de transmissão, ela não é a origem do pensamento, não é a fonte do exercício da vontade, e sim apenas um veículo de manifestação que está organizando e conectado a todas as funções do corpo físico. E por último, a ação final do sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro, com o desatamento do principal laço perispiritual, que mantém firmemente unidos o perispírito e o corpo físico. Então, conclui-se a desencarnação. Todos esses relatos foram retirados do livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, em seu capítulo 34. Aliás, Martins Peralva trata nesta obra a abordagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que há uma descrição de condução da desencarnação e atuação da mediunidade em equipes de trabalhadores do mundo espiritual junto a reuniões de desobsessão e trabalhos da casa espírita, tais como do passe de tratamento. Então, meu caro ouvinte, todas essas percepções, todas essas informações nos trazem o respeito ao equilíbrio mental nas percepções psíquicas relacionadas às manifestações do corpo físico. O Espiritismo entende que a percepção ocorre na mente do espírito, encarnado ou desencarnado, que utiliza respectivamente o perispírito como mediador do processo e os órgãos físicos como executores. Então, a individualidade de espírito, na sua característica de imortalidade, permanece com todas as características, seus pendores, todos os processos necessários a serem realizados, conquistados, toda a bagagem que já adquirimos enquanto estamos encarnando e desencarnando inúmeras vezes. Emmanuel esclarece: é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Sim, meu caro ouvinte, a verdadeira vida é a nossa vida mental, o mundo mental que vivemos na intimidade. Daí procede que a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa, se pretendemos conservar o contato com os espíritos da grande luz. Então, todo esse propósito de trabalho do bem, do amor, que nós realizamos nos nossos núcleos de trabalho espiritual, na casa espírita ou em outras denominações religiosas, onde se realiza o bem, porque onde houver justiça, amor e caridade, aí estará o Mestre Jesus, meu caro ouvinte, mesmo que o seu nome não seja pronunciado. Então o bem pode ser realizado em toda parte, desde que se tenha a proposta de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. E essa convivência com os Espíritos da Grande Luz depende de nos engajarmos nesse processo voluntário, de coração, usando a nossa decisão para estabelecermos o compromisso com o trabalho do bem. Precisamos compreender que nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós. Forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Então a mente é esse órgão do espírito e na mesma condição que emite já estabelece o mesmo teor da receptividade. Passamos então das nossas escolhas as melhores oportunidades de ações, atitudes, da nossa palavra, o uso digno do respeito, da oportunidade da convivência, da tolerância, do amor ao próximo. E assim estaremos sempre qualificados para recebermos toda essa energia dos benfeitores que desejam o nosso bem-estar, a nossa conquista, a nossa realização e sucesso nas nossas encarnações, para que a desencarnação seja muito saudável, meu caro ouvinte. E chegou o momento de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro Linha 200, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 20, A Chegada. Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo? Não podes ignorar que uma hora surgirá em que deve sair dele. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Lembra-te de quantos conhecem a amargura dos que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que te não falte bom ânimo a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e o estudante frustrado após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza singela imagem de quantos se retiram do plano físico, desalentados e irredimidos, carregando em si mesmo o fardo do tempo perdido, quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhes impõem à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais, em que se congregam familiares e amigos a lhes reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Recorda que amanhã ter-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual de retorno à imortalidade receberás, em reação compulsória, o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura de preguiça ou trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à ressignificação de valores, ao conhecimento de si mesmo, ao trabalho do bem, à libertação de todo mal, através do exercício da caridade, para que possamos adquirir segurança, resolução de todas as nossas oportunidades do cumprimento do dever ao qual estamos inseridos, para que a desencarnação não seja um processo de amargura, e sim de reencontros, de realização, de condição favorável para nossa evolução, saúde mental, lucidez e amor em nossos corações hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.